está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o pianista Gessé Martins. Ele é bacharel em música pela UFRGS, onde foi aluno da professora Cristina Caparelli. O foco de Gessé é o trabalho como pianista acompanhador. Nessa função, atuou ao lado de instrumentistas locais e internacionais e diferentes coros. Em 2007, ele foi contratado pela Orquestra Filarmônica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul como integrante da orquestra e co-repetidor. No ano passado, ele se mudou para a cidade de Auckland, na Nova Zelândia, e foi contratado como diretor musical assistente na Opera Factory, onde exerce as funções de pianista, co-repetidor, diretor musical, produtor assistente e gerente da programação. Bom dia, Gessé.
Bom dia.
É um prazer te receber aqui nessa tua passagem por Porto Alegre, antes de voltar para Nova Zelândia. Eu queria que tu começasse falando de como é que começou a tua relação com a música.
Bom, a minha relação com a música começou com um pai fanático por música, né? Que ele tinha esse costume, e ainda tem, de ficar sempre na hora do almoço escutar muita música. Assim.
O horário do almoço
dele é almoçar rapidinho e ir pro quarto escutar os LPs, né?
LPs ainda hoje?
Ainda hoje. Tem mais de 3 mil LPs, né? E um gosto muito eclético. Então eu costumava, né, ficar sentado lá de fora do quarto, escutando a música com ele. E minha mãe notou isso e me perguntou, né, vamos fazer alguma coisa sobre isso ou não, né? E meu tio conhecia um coral em Novo Hamburgo, porque a minha família é de Sapiranga, eu cresci lá. E ele disse, ah, por que tu não põe ele lá, né? E, dito e feito, minha mãe, na semana seguinte, me levou lá e eu já comecei no coral, no caso, né? Que era um coral de meninos, né? E comecei meu estudo musical junto ao coral. Estudo de teoria, de, né, enfim, canto, essas...
E aí tu começou cantando, então?
Comecei cantando. E daí, eu comecei no coral em 97, e em 99, no final de 98, o maestro me chamou e falou, ah, eu acho que tu tem que estudar um instrumento, que vai te ajudar bastante e tal. E eu disse, ah, então eu quero estudar piano. E a gente teve uma sorte muito grande, que a gente conseguiu comprar um piano super barato, um mês antes que eu comecei a fazer aula de piano. Então, eu sempre tive o piano para estudar, o que foi muito importante, assim.
Sim, sempre fica aquela situação também, normalmente as pessoas começam novas, né? E o pai fica naquela situação, vou investir no piano.
Vou comprar um piano e depois o guri desiste.
É. Não, então, tu tivesse essa sorte.
Tive sorte.
E um incentivo também, ter um instrumento em casa.
Com certeza. Isso é uma coisa que eu sempre tive, foi um incentivo da família, né? E que conta muito, porque a gente sabe que na música é complicado, né? Tu precisa ter esse apoio, né?
E aí tu começou a estudar piano com quem? Eram aulas particulares?
Eu comecei a fazer piano, a estudar piano na universidade. No coral, com uma professora de São Paulo que se mudou aqui para o Rio Grande do Sul e estava dando aula lá, Flávia Barros. Eu fiz aula com ela por 1 ano e 7 meses. E daí, em 2000, Eu tive um contato com o Pablo Guzmão num curso de férias e gostei muito do trabalho dele. E daí eu contatei ele para começar a fazer aulas particulares com ele aqui em Porto Alegre de piano. Né? Isso foi finalzinho de 2000. E até quando eu ingressei na UFRGS, eu fui aluno dele.
Até entrar na UFRGS era o Pablo.
Eu tive quase 4 anos de aula com o Pablo.
E aí tu tava me dizendo que tu tiveste algum problema de tendinite nessa época.
Tive. Foi quando eu troquei de professor, né? Eu acho que, por alguma razão, eu queria muito tocar bem, né? Aquela coisa de estudar muito tempo e, às vezes, a gente estuda errado por estar no começo, aquela coisa toda. Então, quando eu mudei de professor, quando eu fui pro Pablo, que eu tive, assim, umas 2 semanas que eu dei uma parada até mudar e conseguir arrumar as aulas todas, e daí a dor veio. E eu tive, foi uns bons 6 meses de complicações da tendinite em ambas as mãos, né? Tanto no dedão quanto no dedinho, né? Foi bem sério, assim. Mas daí, com o Pablo, a gente baixou o nível do repertório de novo, né? Para coisas bem básicas. E foi trabalhando aos poucos, né? E daí nunca mais tive, assim. Tive, eu acho que, duas vezes desde que eu tive a tendinite que começou a dar uma dorzinha, aqueles estresses de faculdade, de um repertório super difícil. Mas daí eu já me conhecia, eu pude parar, né? Pude dar uma... Porque daí tu tem maneiras de estudar para que isso não aconteça.
O tratamento, na verdade, foi amenizar a cobrança dos dedos.
É, exatamente, né? E daí, quando se começa a ter uma dor, daí tu te dá conta, nossa, tô fazendo alguma coisa errada. E isso são duas coisas que eu fazia errado muito, era ter o ombro tenso, né? O ombro alto e o pulso rígido. Então, são duas coisas que no estudo do piano vão te dar tendinite. Porque toda a demanda da técnica, ela vai ficar, o peso vai todo nos tendões, né? Porque daí suspendendo o ombro, o peso do braço fica suspenso, né? Então o dedo tem que fazer tudo. Então, já sabendo disso, quando começava a me dar uma dor, daí eu diminuía o ritmo, ia devagarinho, sempre cuidando. Daí tu começa a prestar atenção em coisas que tu sempre deveria prestar atenção. E a minha professora da URGS, a Cristina Caparelli, ela tem essa filosofia, né? Ela diz que quando a gente tem algum problema, a gente tem que resolver esse problema no piano. Porque é a melhor maneira de resolver, né? É descobrir as maneiras, o que que tá causando isso, né?
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a estreia de Protótipos, Refletido, Lúgubre e Precipitado, de Samuel Peruzzolo, durante o recital de graduação do pianista Gessé Martins, em outubro de 2007. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Gessé Martins. Agora, Gessé, eu queria que tu falasse quando é que começou essa tua... Porque o foco do teu trabalho é como acompanhador.
Exatamente.
Que, em geral, imagino eu, para um pianista não é o caminho direto, assim, né?
É, digamos que muitos pianistas não querem ser acompanhadores, né? Agora, as razões pela qual eu não sei, porque eu acho a coisa mais fantástica do mundo.
Quando que surgiu esse teu foco?
Eu acho que... Bom, começou no coral, né?
Porque ainda no coral.
Num coro sempre tem a necessidade de ter um pianista para ajudar as vozes, mesmo quando a peça é a capela, num período de estudo, é necessário ter alguém para dar aquele suporte harmônico, né? Então, quando eu comecei a estudar piano no coro, o maestro me ofereceu a oportunidade de começar a tocar nos ensaios, né? E foi onde eu comecei. E eu sempre achei, desde o começo, eu sempre achei muito fantástico, assim. E no ano seguinte, isso foi... Eu comecei a estudar piano em 99, em 2000 eu comecei a acompanhar o coro, e também, no segundo semestre de 2000, eu tive a oportunidade de trabalhar como acompanhador no projeto no Instinto da Unisinos, no Sinos da Corda, e como eu também era jovem, foi uma oportunidade que ambos lados ganharam, porque eu tive a oportunidade de trabalhar desde com crianças iniciantes, sempre fazendo acompanhamento, até alunos que já estavam em vias de entrar na universidade. Então, teve todo aquele espectro de repertório que eu tive, né, que eu pude trabalhar, até porque a minha técnica ainda era, né, básica, né? Então, eu consegui trabalhar o acompanhamento desde de um nível de dificuldade muito simples. Então, isso que me ajudou muito, mas eu acho que desde quando eu comecei a acompanhar, eu já sabia que era o que eu queria fazer. Porque foi uma coisa, assim, que me fascinou, né? O fato de tu poder contribuir no processo de fazer música, né? E não... Porque o fazer música sozinho, pra mim, que é uma coisa que não me interessa. Assim, por isso que eu não investi na coisa de ser o pianista solista, né? Porque o que me dá prazer é trabalhar com pessoas. Então, sempre trabalhei com muito instrumentista. Esse foi o meu primeiro foco, né? Teve o coral, que acompanha o coro. E acompanha o coro até 2000 e... Acho que até 2003, 2004... É, até 2003. De 2000 a 2003. E de 2000 a 2002, eu trabalhei na Unisinos nesse projeto, que também foi muito legal e contribuiu horrores, né? Então, começou aí. E daí, eu comecei a acompanhar alguns alunos na prova específica da URGS, que é quando eu comecei a ter mais contato com o meio musical de Porto Alegre em si, porque até então eu estava ali em Novo Hamburgo e São Leopoldo, né?
Grande Porto Alegre.
É, exatamente. Então, eu tinha um amigo meu do violino chamado Thiago Ribas, e eu toquei na prova dele de seleção para entrar na faculdade de violino, que foi onde eu conheci o Fred Gerling, né, que é o professor de violino da URGS, e
marido da
minha professora Cristina Caparelli, né? Então foi onde eu conheci eles, e daí quando eu entrei na URGS, daí sim, né, porque no Instituto de Artes tem uma necessidade muito grande pelo acompanhador, né? Então foi onde eu tive o meu foco principal de trabalho nos anos de universidade, foi fazer o meu bacharelado em piano, mas também eu sempre estava acompanhando no mínimo 10 músicos, né? Também para mim era uma forma de ganhar dinheiro, né? Porque querendo ou não, é um campo de trabalho que é carente, né?
Sim, então, não ser o caminho direto.
Exatamente, porque não tem muitos que se interessam, principalmente quando eles estão fazendo o bacharelado em piano. Porque eu entendo que é exigente, né? Tu fazer um bacharelado em piano porque o foco é o piano solo. Né? Tu tem cadeiras de música de câmara, até eu vi no currículo que eles começaram a ter cadeiras de acompanhamento, mas o foco deles é estudar o piano solo. Mas eu também sempre precisei da ajuda financeira que vinha do meu trabalho, né? Então foi uma maneira de juntar, no caso, o prazer com o trabalho, porque para mim sempre foi muito prazeroso, né? Então eu tive muita oportunidade de trabalhar na universidade com alunos, né? Mas até o meio da minha universidade, meu foco foi sempre instrumentistas, né? Sempre que fosse instrumentos de corda, ou clarinete, ou flauta, foi sempre instrumentistas. E daí, na metade do meu curso, eu comecei a acompanhar cantores. Porque também tem esse mito, né? Tem acompanhadores que não trabalham com cantores. Porque eles acham muito difícil, né? Mas tem acompanhadores que se focam no acompanhamento instrumental e acham, e tem esse preconceito com relação ao acompanhamento vocal. E eu também tinha, por incrível que pareça. Hoje o meu foco é trabalhar com cantores. Né? Eu ainda trabalho com instrumentistas, mas o meu trabalho na Nova Zelândia é com uma companhia de ópera, né? Então, o foco tem sido, desde a metade do meu curso, trabalhar com cantores, né? Que eu comecei e me apaixonei. E fiquei, né? E daí, claro, para se acompanhar cantor, tem toda essa questão do conhecimento que tu tens que ter, né? Porque o canto, ele é uma categoria à parte, digamos assim. Porque tem muito mais liberdade musical, que é baseada em tradições. E tu tem que ter um conhecimento de ópera e de repertório vocal muito grande. Porque, diferente do instrumento, no acompanhamento vocal, o pianista acompanhador funciona como um mentor também. Ele não é um professor de canto, ele não decide questões técnicas, mas é como se fosse um conselheiro artístico. Então, para se acompanhar o canto, tu tem que ter um conhecimento do repertório, tu tem que saber que vozes cantam que papéis, tem que ter todo esse conhecimento estilístico para poder orientar o cantor. Então, foi isso que me fascinou, sabe? Foi essa coisa de ter que ir, de ter que estudar, de ter que comprar DVD de ópera, CD de ópera, de sentar, escutar, e, né? Todas essas minúcias do trabalho que me despertou interesse, né?
Nós acabamos de ouvir Allerseelen, de Richard Strauss, com a soprano Elisa Machado e o pianista Gessé Martins. e recital no Auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Gessé Martins. Agora, essa formação como acompanhador, tu disseste que agora tem uma disciplina para isso, mas durante os teus anos de graduação, a formação como acompanhador foi essa prática?
Foi sempre na prática. Esse eu acho que ainda é uma área a se desenvolver no Brasil. Né? A universidade americana, ela tem uma, ela não tem a nível de graduação, mas a nível de pós-graduação eles têm o que eles chamam de piano colaborativo, que é um mestrado e doutorado, e até tem até o nível de diploma, que é um pouquinho inferior ao mestrado, todos eles em acompanhamento, tanto instrumental quanto vocal, para formar acompanhadores capazes de trabalhar com os músicos, né? Mas no Brasil, infelizmente, nós não temos essa pós-graduação. Então, esse foi o primeiro, digamos, foi quando eu decidi sair do país, né? Em busca de algo nesse sentido. Né? Foi quando eu realmente vi que a formação do acompanhador aqui é feita na prática. E como eu tive a oportunidade de praticar bastante nesse sentido, eu disse, ah, agora eu quero estudar. Né? E eu não tenho interesse em fazer um mestrado em piano solo justamente porque não faz sentido para mim. Claro que o pianista acompanhador, ele tem que ter uma fluência técnica muito grande, né, do instrumento. Não digo que não seria em benefício, né, mas para mim agora...
Outras habilidades
que seriam treinadas numa pós-graduação em acompanhamento são muito mais interessantes, né. Até porque eu já fiz o bacharelado em piano. Então, assim, eu sei como resolver um problema técnico. Tu tem que te sentar e resolver, né? Mas no Brasil ainda é na prática.
Agora, Gessé, em 2007, ainda durante a faculdade, tu foste contratado pela orquestra da PUC, né? E lá tu tiveste uma experiência um pouco diferenciada, né?
Diferenciado porque... Na PUC, os pianistas que são contratados para trabalhar, eles são repassadores do coro, assim como, como a gente chama, tecladista na orquestra, porque a gente faz, né, sons de órgão, sons de harpa ou de piano no repertório quando é necessário, mas o foco principal do trabalho é com o coral. E o coral da PUC é um coral formado por estudantes da universidade, ou seja, a maioria deles não é músico. Então, o fato de ter que ensinar música e muitas vezes coros sinfônicos de ópera ou, né, em outras línguas, italiano, alemão, e de trabalhar com gente que a maioria não lê música, isso foi muito interessante para mim nesse sentido da pedagogia, né? Porque fazendo um bacharelado em piano, tu não trabalha muito a pedagogia do ensino da música. Então, de novo, essa foi outra coisa que eu tive que aprender na prática, né? Foi assim, ok... Né? Começa e vai ter que ensaiar o coro. Então é complicado, né? Quando tu não está acostumado a fazer uma coisa e tu tem que chegar e fazer, né? Então essa foi uma experiência muito boa. Uma, por trabalhar com um coro nesse estilo, né? Tentando atingir resultados bons, né? E outra, de participar realmente de uma orquestra sinfônica, né? De estar no meio e tocando repertório, fazendo harpa, fazendo piano. Então foi muito, muito legal.
Ah, tu tiveste bastante experiência profissional ainda antes de sair da universidade.
É isso, né? Isso que é o interessante. Quando você é um pianista acompanhador interessado e que investe na sua própria educação através de muitos e muitas horas de trabalho, as oportunidades vão surgir, porque sempre se tem a necessidade do pianista acompanhador, né? Seja para tocar num recital, para tocar numa prova, seleção de músico para orquestra, né? Tem esse campo de trabalho, né? Então, assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não se interessam. E uma das principais características que tu tem que ter enquanto pianista acompanhador é a leitura à primeira vista. Então, em função de sempre ter tido a oportunidade de trabalhar como acompanhador, eu tive que desenvolver essa leitura à primeira vista. Então, uma vez que tu tens a leitura e que as pessoas sabem que tu pode fazer, daí trabalha o que não falta. Eu cansei de receber ligação numa noite para fazer um ensaio na manhã seguinte, que fosse do Messias de Handel, que fosse do Requiem de Mozart. E tu tem que ir, tu tem que fazer. Né? Então, esse é o tipo de habilidade que, uma vez treinada, ela é muito benéfica e é essencial ao pianista acompanhador. Né? Então, em função disso, eu tive muita experiência profissional antes de ir, porque as pessoas sabiam que eu ia dar conta. Né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, acho que, com quase todos os maestros do estado por isso. Que eles precisavam, meu pianista cancelou e eu tenho ensaio hoje de noite, tu pode vir? Claro. E são essas situações que te mostram onde tu tá e o que que tu tem que fazer para melhorar. Então eu sempre fui muito grato a essas oportunidades, né? Teve uma vez que a Unicinos fez o Requiem de Verdi, que é uma partitura orquestral super difícil de acompanhar, e me chamaram uma semana antes do ensaio. Falaram, a gente vai fazer o Requiem de Verdi, a gente vai ter um ensaio com maestros, solistas, e a gente precisa de um pianista. Daí eu disse, claro, não tem problema, me manda a partitura, porque eu tava preocupado, né? O Requiem de Verdi não é bem assim, né? Daí me mandaram a partitura, que chegou, acho que 4 dias antes do ensaio, só que no dia que chegou a partitura, eu caí doente de cama, que eu não conseguia chegar ao piano. E foi assim até o dia anterior do ensaio. Então, no dia antes do ensaio, eu disse, nossa, eu preciso estudar essa partitura. Eu abri, comecei a estudar e cheguei só até o ofertório, né? Que é na metade. Sei, bom, primeiro ensaio, né? Tipo, que eu vou ir lá, eles vão provavelmente começar no começo. Né? Quando eu cheguei, o maestro Duarte falou, então vamos do Santos. Que era exatamente a próxima, depois, que eu não tinha estudado. Eu disse, tá bom, vamos lá, né? E foi.
A primeira
vista. E foi a primeira vista e teve que sair, né? Um ensaio com um coro de mais de 100 vozes, com o maestro do Rio.
Não tinha como dizer, vai pra casa.
Não tinha como dizer, olha, eu não estudei essa peça, sabe? Isso que não existe. E muitos pianistas que querem ser acompanhadores têm que desenvolver a leitura à primeira vista. Porque é essencial. E até assim, nesse ensaio, o Santos começou e o coro não conseguia acertar. Porque é uma fuga a 8 vozes. São 2 coros fazendo fugas a 4 vozes. E a orquestra não faz a fuga. A orquestra simplesmente faz um acompanhamento à fuga. E eles não estavam conseguindo. Então o maestro parou, ele pediu para mim, o senhor poderia, por favor, não tocar a orquestra e tocar só o coro? Ou seja, eu teria que fazer a leitura à primeira vista de 8 claves ao mesmo tempo, né, para dar esse suporte. E é o teu papel, tu tem que fazer, tu não tem como não fazer. E daí as pessoas que não têm essa habilidade, que não conseguem, têm que desenvolver. Porque senão as pessoas não te chamam de novo, né? Então essa coisa das oportunidades profissionais, elas são muito boas por te mostrarem ainda assim as dificuldades, né, do ofício, mas também podem ser bem complicadinhas assim.
Nós acabamos de ouvir Canções Ciganas número 5, de Johannes Brahms, com o baixo barítono Ricardo Barp e o pianista Gessé Martins, em recital no Auditório Tasso Correia, em julho de 2006. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Gessé Martins. Gessé, tu já falaste um pouco, então, que hoje tu trabalha como acompanhador de canto, né? E
isso.
Teve um momento que tu descobriu isso, assim, né?
Exato.
Eu vi que tu tiveste uma longa experiência com a Laura de Souza, né?
Sim.
Uma cantora bem importante, enfim. No momento que tu, né, te aproximaste da ópera.
Sim.
Como é que foi isso?
O meu interesse pelo canto surgiu quando eu comecei a acompanhar metade de uma classe de canto na universidade, no Instituto de Artes, que a professora era Elisa Machado, e eu acompanhei muitos alunos dela e comecei a acompanhar ela também. E eu comecei a ficar muito interessado pelo canto, a comprar CD de ópera, a comprar DVD de ópera, a comprar partitura de canto e voz das óperas, e comecei, fiquei apaixonado, né? E também comecei a acompanhar uma aluna da Laura, Maíra, e a Laura estava precisando de um pianista para trabalhar um repertório com ela, e foi quando a gente começou. Então, com a Laura eu trabalhei em 2007, e foi muito, muito, muito legal. Eu devo muito da minha paixão pela ópera à Laura, porque ela é uma cantora fantástica, né, que teve sua carreira de mais de 20 anos em teatros europeus, super conceituada, né. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com ela num repertório que muitos cantores estudantes e semiprofissionais não têm contato, né? Então, e ela, como uma cantora profissional, tinha, né, contratos a cumprir, então ela tinha que trabalhar muito, assim, né? Então a gente conseguiu, tive que trabalhar as Bodas de Fígaro com ela, do Mozart, o Falstaff de Verdi, as quatro últimas canções do Strauss, que é fantástico, mas super complicado, né? Nós fizemos alguns recitais juntos, então foi uma parceria fantástica, fantástica.
Foi tipo, tu descobrir aquilo e poder
exatamente,
recitar com uma pessoa
de
com uma bagagem.
Exatamente, de estar começando e já ter o contato com essa pessoa que tinha uma bagagem fantástica, que é uma pessoa fantástica, a Laura é, nossa, amo de paixão. Então a gente teve essa parceria muito legal e também pra mim foi muito difícil de ir por isso, assim, que a gente tava com uma parceria super legal e daí eu fui, né?
Tu ainda tava trabalhando com ela, então,
tava.
Quando tu decidiste largar tudo e ir pra Nova Zelândia.
Sim, inclusive no feriado de carnaval anterior à minha ida à Nova Zelândia, nós nos fechamos na serra só pra ensaiar o Falstaff. Então foi, tava bem intenso o trabalho, assim.
E como é que foi essa decisão de
Bom,
largar tudo?
A decisão veio principalmente pelo fato de que o acompanhador aqui, ele é jogado direto no mercado de trabalho. Então, assim, a minha decisão foi, quero estudar acompanhamento. Agora, a decisão do país, que foi um pouco complicada. Eu me inscrevi para uma seleção do Teatro Colón, que eu não pude ir. E daí eu fiquei meio assim, sem rumo, né? Porque eu estava me formando. Essa prova no Colón era em dezembro, e eu estava me formando já em dezembro, já tinha dado meu resultado de graduação, e eu queria achar um lugar que pudesse contribuir mais nesse sentido. E eu tinha uma amiga minha que estava morando na Nova Zelândia, e ela falou, olha, o país é muito lindo, e é muito, muito desenvolvido, quem sabe tu vem para cá. E na época foi um país muito fácil de ir, pela moeda ser mais desvalorizada do que o dólar americano, né? Porque daí as opções eram os Estados Unidos, né, fazer um mestrado em acompanhamento, ou tentar entrar em algum conservatório na Alemanha ou em Londres. E eu nem tinha pensado nesse lado do mundo ainda, né, do Pacífico, porque não é uma região que a gente
música,
tem muita,
né,
notícia.
É, pra música parece que tem que ir pra Europa ou
exatamente
pros Estados Unidos.
E daí quando ela me falou isso, ela falou, ah, eu tô aqui, eu tô adorando e tal. E eu entrei na internet e comecei a pesquisar como é o meio musical de lá. E fiquei muito interessado, não, digamos assim, não é tão, assim, não tem tanta, o mercado não é tão grande quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, é um país pequeno, é uma ilha no meio do Pacífico, querendo ou não, é, né, é um país de 4 milhões de habitantes, né, então eu vi que a Universidade de Auckland, que é a cidade onde eu tô, era muito boa, e que tinha uma companhia de ópera profissional, né, e tinham outros grupos musicais, tinha duas orquestras filarmônicas, eu pensei, ah, quem sabe a gente vai e tenta. Eu também queria muito estudar inglês, pela questão, né, do mestrado, tu tem que ter o inglês fluente para ser selecionado num mestrado no exterior. Eu pensei, então, quem sabe eu vou, faço um curso de inglês lá, e daí tento fazer meu mestrado lá, e se não der certo, pelo menos eu já tenho inglês, né. Então foi o que eu fiz, eu comprei 4 meses num curso de inglês e fui com o currículo embaixo do braço. Daí quando eu cheguei lá, eu fiquei, no primeiro mês, eu fiquei numa casa de família, uma família, tive sorte, porque esse contrato foi através da escola, e essa família é uma família de músicos, amadores, né?
Tu foi sem
profissionais.
Saber.
Não, quando ele conseguiu, o meu agente de viagem conseguiu, ele me contou, né? Ele falou, nossa, teve uma sorte gigantesca, porque a escola aloca os alunos para as famílias que se interessam. Então, a Rachel, que é a mãe da família, é uma pianista amadora, e o Steven é um professor de guitarra, e os dois meninos deles tocam guitarra e contrabaixo. Então, eu cheguei lá, né? E meu inglês era básico, mas eu conseguia me comunicar tranquilo, assim. E eu disse pra ela, olha, eu me formei em piano, né? Eu tenho um currículo como acompanhador. O que que tu acha? Daí ela falou, não, manda o teu currículo, né? Pra todas as companhias possíveis, né? E vê o que acontece. E eu fiz, né? E foi quando a Opera Factory, que é um teatro pequeno, que não fica no centro de Oakland, fica no bairro, chamado New Market. Eu mandei o currículo para eles e eles disseram, ah, vem aqui e a gente vai conversar. E ao chegar lá, eles estavam na última semana na produção de um festival de óperas contemporâneas, de compositores neozelandeses. E a que hoje é minha chefe, a Sally Sloman, que é uma pessoa fantástica, assim, ela disse, ah, fica por aí se tu não tiver nada para fazer, que a gente tem um ensaio hoje de noite. E a pianista que faz o ensaio é a Rosemary Barnes, que é uma pianista de carreira internacional, fantástica. Ela disse, ah, fica aí, né, e vamos ver o que acontece. E já nesse primeiro ensaio, já me mandaram ir para uma salinha ensaiar com o cantor.
De chegada.
Então, de chegada, assim, eu... Isso foi na segunda semana na Nova Zelândia. Então, eu tive essa sorte, né?
Mas muito rápido.
De conseguir esse... Como se fosse um estágio nesse teatro, até porque eu estava com visto de estudante, né? E com visto de estudante não se pode trabalhar, né? Então, eu comecei nesse estágio e fui ficando, né? E daí, quando estava chegando no fim do meu curso, né? Eu conversei com a minha chefe e eu disse, olha, se vocês quiserem que eu trabalhe aqui, eu tenho interesse em ficar. E foi quando ela me deu o suporte, né, de documentos, enfim, toda aquela questão para aplicar o visto de trabalho junto à imigração. E desde então eu fiquei.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a variação número 5 da Sonata para Violino e Piano, Kehl 379, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a violinista Suelen Caprara e o pianista Gessé Martins, em recital no Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Gessé Martins. E a tua atuação na Ópera Factory é exatamente qual?
Quando eu entrei no teatro, eu fazia mais o trabalho de correpetição, né? E também era o pianista presente nas aulas em grupo. E também toquei algumas masterclasses. Porque a diretora musical do teatro é a Rosemary Barnes, que é uma pianista fantástica, né? Então, assim, o meu papel era mais como um suporte a ela, por ela ser uma mulher muito ocupada, que ela viaja o país inteiro tocando com os principais artistas do país e ensaiando ópera, e, né, enfim. Então, eu estava mais como uma maneira de ajudar ela, porque quando a gente tem um show, a gente ensaia 3 vezes por semana, de 2 a 4 horas, né, por ensaio. Então, eu comecei assim. No entanto, ela foi ficando cada vez mais ocupada. E daí surgiu a oportunidade de eu ser o diretor musical assistente. Então, grande parte dos ensaios foram feitos por mim. Então, ela fazia a minha orientação musical, né, porque ela sempre foi diretora musical. E eu comecei a atuar de diretor musical assistente, estando presente em todos os ensaios, né, e tocando ensaio de cena, ensaiando com os cantores todos. E hoje, nesse último ano, nesse ano de 2009, ela estava realmente muito ocupada. Então, ela praticamente não apareceu no teatro. E eu tive a oportunidade de ser o diretor musical das 3 óperas que a gente fez esse ano. Então, atualmente, eu sou o diretor musical assistente, co-repetidor, mas também eu ajudo na programação. Então, assim, né? O trabalho burocrático, aquele de fazer a organização de um show, que é super complicada. Normalmente, a gente tem que fazer um show com, no máximo, 6 semanas. Ou seja, tu começa do zero e em 6 semanas tu tem performance. Então, é uma correria, né? Mas, mesmo assim, tem muito o trabalho de contatar cantor, organizar a agenda de ensaios. Daí tem um cantor que não pode vir, tem que organizar a cena que tu vai ensaiar, tem que contatar o diretor, porque a gente sempre trabalha com um diretor de cena, né, que é um diretor que vai trabalhar a atuação, e um diretor musical, né. Então, assim, eu ajudo nessa coisa da, digamos, a administração da programação, como também assistente para a Sally Sloman, que é a diretora. Porque o teatro, uma coisa que eu esqueci de dizer, o teatro é uma instituição filantrópica. Os cantores que trabalham lá não são pagos. E a maioria das pessoas que trabalham no time profissional não são pagas, são voluntários. Então, é super difícil de se gerenciar uma companhia dessa, que oferece tanto, só com uma pessoa atrás do telefone e fazendo toda a contratação. Então, eu também trabalho como assistência nessa área, né? E daí, no teatro, a gente tem voluntários que ajudam na recepção da plateia, né? Na organização, na segurança. Tem o gerente de palco, que ele faz aquela coisa da coxia, de buscar cantor e avisar, tu vai entrar agora, né? E de tá, assim, nos mexendo, trocando mobília no palco, né? Fazendo toda aquela parte. Mas a maioria do pessoal que trabalha lá é voluntário. Thank you.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento da Sonata em Sol Maior para violino e piano de Johannes Brahms, com o violinista Mário Marçal e o pianista Gessé Martins, em recital no Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Gessé Martins. Agora, Gessé, tu que tinha saído daqui em busca de mais formação, enfim, estudo como acompanhador, tu acabaste encontrando mais experiência mais profissional,
mais experiência, né? Profissional.
E como é que tá isso? Tu tem algum planejamento de seguir buscando ou tá bem
Sim.
do jeito que tá?
Quando eu cheguei lá e eu consegui esse emprego, eu fiquei assim meio preocupado. Eu disse, bom, eu vim pra cá pra fazer o mestrado, né? Felizmente, não desisti e persisti no teatro, porque, por eu ser jovem, a minha chefe tem essa ideia de que eu também estou em treinamento. Então, esse fato me ajudou muito, no sentido de que ela também está sempre me treinando. Tipo, tudo que ela me pede para fazer, tudo que eu tenho que fazer, ela me ensina como fazer. Então, assim, é um contrato profissional, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma parceria, entende? É como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação, não estando no meio acadêmico. E no meio da correpetição, o mestrado ele não é tão essencial, né? Existem outras formas. Então, assim, esse trabalho no teatro, para mim, está sendo já uma pós-graduação, no sentido que eu tive muita chance de trabalhar desde só um correpetidor numa produção que vai lá, sobe nessa linha, passa a linha vocal e ajuda o cantor isolado, e era isso, que isso foi a única coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, ao ponto de eu ser o diretor musical de uma ópera e estar envolvido também na produção dessa ópera. Então, assim, foi uma caminhada muito, muito legal, e hoje eu vejo que o que eu aprendi lá não tem mestrado que ensina. Então, assim, eu estou muito contente com o trabalho lá, mas também já estou pensando o que fazer agora, né? Porque na Nova Zelândia, eu acredito que em vários outros países, quando você tem um visto de trabalho, é bem exclusivo, digamos assim. Tipo, você só pode receber seu dinheiro pelaquela companhia que lhe deu o visto, né? Então, isso a gente sabe que no meio da música complica um pouco, né? Porque acompanhador, o trabalho, 80% do teu trabalho é autônomo, né? Então, assim, o fato de eu não poder ser autônomo também contribuiu para eu me sentir ainda mais como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação, né? Porque daí o meu único trabalho foi no teatro. E daí, claro, através do teatro, através dos parceiros do teatro, eu trabalhei com a Ópera Nacional, eu fui o repetidor do coral da Ópera Ienufa, que eles fizeram do Janáček no ano passado, e também tive contato com os artistas emergentes da Ópera Nacional, com um coro especializado em música barroca e clássica chamado Bach Música, com uma maestrina alemã fantástica. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras esferas musicais de Auckland que não fossem o teatro. Mas é um mercado pequeno comparado ao Reino Unido, à Europa, aos Estados Unidos. Então, eu já estou pensando o que fazer agora, né? Mas também não estou mais com essa ideia do mestrado tão forte na minha cabeça, né? Porque as companhias grandes de ópera, elas têm programas educacionais que são específicos ao pianista que quer ser correpetidor, né? Para trabalhar com ópera e para, no futuro, ser um maestro de ópera, né? Então, agora eu estou investindo nesses programas, que são programas direcionados ao público jovem, mas que, no entanto, te exigem, tem a mesma exigência do que uma seleção para mestrado. Você tem que ter a graduação, você já tem que ter uma vida profissional ativa, você tem que ter carta de referência de pessoas, de profissionais do meio, você tem que fazer uma audição com muito repertório. Então, assim, é um curso de alto nível, mas que não é um mestrado. Então, agora, eu estou direcionando para essa área, né? E, com certeza, Reino Unido agora é o próximo, que é onde eu estou fazendo audições, né?
Próximo passo.
É, o próximo passo é tentar entrar num curso de correpetição num teatro maior, né? Que a minha chefe também, ela me orienta muito nesse sentido. Ela, sabe, ela perguntou, tu quer realmente ficar aqui, sabe? Tu tem noção que é pequeno, né? Que o que tem pra fazer tu já tá fazendo, né? E que nessa idade tu tem que realmente tá na selva, né? Tá pra conseguir se tornar cada vez melhor, né? Então, ela também está me dando um apoio muito grande nessa área de ir atrás de companhias de ópera no exterior, digamos, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, e tentar, né, me inscrever para audições e ver o que acontece. E não. Algumas desses programas, eles têm convênios com as universidades. Então, às vezes, tu tem esse contrato semiprofissional com a casa de ópera, onde tu se torna um correpetidor assistente, e, ao mesmo tempo, eles te dão uma bolsa para te fazer um diploma, um mestrado na academia, na universidade da cidade, né? Então, isso também é uma ideia, né? De se tentar entrar num programa desse jovem e, daí, ao mesmo tempo, fazer um mestrado ou um diploma, uma pós-graduação em acompanhamento, né?
E não passa pela tua cabeça voltar para Porto Alegre e aproveitar essa tua experiência de fora para movimentar aqui o cenário?
Ainda não, mas, né, no futuro a gente não sabe, né? Porque eu ainda não me sinto pronto para voltar. Tem isso ainda.
Tem muita coisa ainda que tu quer explorar.
Eu ainda quero, né, conseguir atingir esse nível, né, esse nível internacional, digamos assim, e de conseguir me capacitar o máximo possível antes de voltar, né? Com certeza que eu tenho muito interesse em fazer um mestrado e um doutorado em acompanhamento, no sentido de que, se eu volto, né, a gente talvez faça uma força para tentar instalar um curso de pós-graduação em acompanhamento no Brasil, né? Tem profissionais que já estão trabalhando no Brasil que têm esse mestrado e doutorado em acompanhamento. Um deles é o Ricardo Balesteiro, que dá aula de piano na USP. E ele fez o mestrado e doutorado em acompanhamento nos Estados Unidos. Então, assim, quanto mais a gente conseguir de acompanhadores com essa formação, melhor, para justificar a necessidade de se ter esse curso, né? Mas ainda não.
No futuro. Então tá, Jessé, eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi um prazer te receber aqui no programa. E boa sorte, então, nessas tuas empreitadas.
Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa. E poder falar um pouquinho do que tem sido, né? Desde a graduação, enfim, do caminho que a gente escolhe, né? Muito obrigado.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.